Entramos agora no ponto 5 da nossa agenda, projeto de decreto legislativo regional número 11, que promove a igualdade de género na atribuição de prémios em competições desportivas, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos são os habituais e para apresentar o diploma tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Secretários. Apesar da evolução positiva, francamente positiva, ao longo das últimas décadas, a nível mundial e também a nível nacional e, claro, como é óbvio, a nível regional, quanto à redução de evidências, de práticas que traduzam mentalidades e atitudes machistas e misóginas, apesar da evolução positiva na redução dessas práticas, na realidade e na verdade, infelizmente, persistem ainda práticas machistas e misóginas no mundo do desporto, apesar da evolução positiva. Aliás, não é o Bloco de Esquerda que retira essas conclusões. É o próprio Comitê Olímpico Português que reconhece, de facto, a menor participação de mulheres na atividade desportiva. E isso, essa menor participação das mulheres, tem também na sua origem, não só, mas também, e se calhar sobretudo, a persistência de práticas que traduzem comportamentos de machismo e mentalidades e atitudes que revelam também machismo e misoginia. Pelo que o Comitê Olímpico Português desafia as entidades públicas a tomar medidas que contribuam para fomentar a participação das mulheres. E nós, Bloco de Esquerda, entendemos que medidas que possam fomentar essa participação das mulheres passam pela eliminação de práticas discriminatórias em função do género. A discriminação por género, quer pela região ou pelo Estado, quer por privados, sejam eles clubes ou federações, é claramente contrária àquele que deveria ser um espírito dominante e consagrado da igualdade de género, aliás, traduzido na nossa Constituição, da Constituição da República Portuguesa. No entanto, são várias as evidências da persistência de situações ilustrativas da desigualdade de género. A nossa proposta, a proposta que trazemos aqui a esta casa e que será debatida nos próximos tempos, é uma proposta que pode ser acusada de ser redutora. E creio até mesmo que é uma proposta redutora, porque vai há um aspecto que pode ser entendido como meramente simbólico, mas que pela discussão que se gerou em comissão, se calhar não é assim tão pouco incómoda, antes pelo contrário. Porque eu esperava uma atitude diferente por parte, quer do Partido Socialista, até mesmo do PSD, que na comissão revelaram algumas reservas quanto ao teor da nossa proposta, que, na minha perspectiva, até dá um passo que, apesar de simbólico, poderá trazer vantagens para a redução das práticas de machismo e misoginia no mundo desportivo, também na região. E não vale a pena aqui pensar que, no desporto, a região é um oásis no que diz respeito a práticas de machismo e misoginia, porque elas, infelizmente, persistem. Muitas delas estão, digamos que, estão latentes e não são tão evidentes, nem são... Como eu estava a dizer, essas práticas são, na sua maioria, latentes, mas não deixam de existir. Pois digo que poderá ser entendida como uma iniciativa redutora, porque o que pretendemos é tão somente garantir que a região, quer diretamente, quer através das suas entidades dependentes, aqui inclusive as entidades públicas empresariais, ao financiarem competições desportivas, garantam a igualdade de género no que diz respeito à atribuição de prémios. O que é que isso quer dizer? Que, na mesma modalidade, quer a competição masculina, quer a competição masculina, quer a competição masculina, quer a competição feminina, prevejam os mesmos prémios, quer sejam prémios pecuniários, quer sejam prémios não pecuniários. Portanto, a nossa proposta, como eu disse, poderá ser acusada, sim, de ser redutora. Até porque esta proposta acabou por suscitar um outro debate paralelo, mas que também é muito importante, porque com esta proposta nós estamos a abrir caminho para outros problemas, esses sim, muito mais relevantes no que diz respeito à garantia de igualdade de género no mundo do desporto na região. Ora, só quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras deputadas para uma pequena alteração que nós pretenderíamos, caso esta proposta venha a ser aprovada nesta Casa, uma pequena proposta de alteração ao preâmbulo, mais concretamente no parágrafo que enuncia: felizmente longe já vão os tempos em que Pierre de Coubertin excluiu as mulheres da participação nos Jogos Olímpicos, posição que hoje seria de forma generalizada considerada inadmissível. De facto, esta é uma afirmação que é imprecisa, porque Pierre Coubertin não excluiu, de facto, as mulheres das Olimpíadas, mas não deixava de ter uma postura machista, de tal forma que, se fosse por Pierre de Coubertin, as Olimpíadas, ainda hoje em dia, teriam dois momentos distintos. Um primeiro momento, um momento oficial e comercial, seria reservado exclusivamente à prática desportiva masculina, e só depois seriam feitos uns Jogos Olímpicos especiais para as mulheres. Porque Pierre de Coubertin tinha afirmações tais como: uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante, inestética e imprópria. Em 1934, Pierre de Coubertin também afirmava que continua a pensar que o contacto com as práticas atléticas femininas é mau para os atletas masculinos e que estas atividades deveriam ser excluídas do programa olímpico. Mas, em 1936, Pierre de Coubertin também afirmou que o único herói olímpico real é o homem individual, por isso, nada de mulheres ou de esportes de equipa. Bem, fazendo este reparo, penso que esta é a altura certa para os diferentes partidos nesta Casa se posicionarem. Ou querem estar num mundo em que o desporto não é um mundo em que subsistem e persistem práticas machistas e misóginas, ou se querem estar num mundo que, na melhor das hipóteses, tapa os olhos e os ouvidos para não ouvir nada do que se passa no mundo do desporto e fazer de conta que o machismo, que, apesar de latente, não existe. Bem, com isto termina a apresentação da nossa iniciativa. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Estão abertas as inscrições. Recordo que no processo legislativo comum podem se inscrever as vezes que quiserem. Portanto, o Sr. Deputado João Paulo Crevel tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, julgámos lamentável que, para ser respeitada a igualdade de género, seja necessário consigná-la em letra de lei. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade que ancestralmente se acostumou a considerar o machismo uma norma normal. Valerá a pena lembrar que no nosso país o voto feminino foi consignado pela primeira vez após a Revolução dos Cravos. E foi pela primeira vez exercido, normalmente, para as eleições para a Assembleia Constituinte de 1976. Durante 48 anos, o fascismo existiam profissões em que as mulheres não tinham acesso. Nesse período, uma professora do ensino primário necessitava da autorização dos seus superiores hierárquicos para se casar. E existiam diversas modalidades desportivas que não eram praticadas pelas mulheres. Também, no ensino, se implementavam políticas similares ao que atrás referimos. Eram as escolas do ensino primário, onde selecionava o sexo feminino separado, às vezes, por um muro das escolas que selecionavam o sexo masculino. Também, ao nível inicial, existiam os liceus femininos e os masculinos. Tão caricato como isso era a existência dos alunos de sexo masculino terem aulas de educação física e, simultaneamente, as alunas terem aulas de lavores. Perante este passado retrógrado e sintomático, termos uma sociedade sexista e machista. Assim, julgámos ter razão de ser consignado, por decreto, a igualdade de género na atribuição de prémios em competições desportivas e, por isso, vamos votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado Dionísio Faria Maia, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, eu até poderia aceitar que houvesse aqui uma recomendação, que fosse um alerta, a maior participação, a maior inclusão, a maior incentivo a todo o desporto, onde a mulher, por direito próprio, na nossa sociedade... Não, é, lirismo e antiguismo é que é uma coisa que eu, sinceramente, achava que não ia ouvir aqui. Os tempos que passaram, felizmente, já passaram. E, neste momento, nós temos leis. A Lei 5 de 2007... sobre a lei de base das atividades físicas, é muito clara sobre isso. É muito clara sobre isso. E depois de falarmos aqui em machismos e em misoginia, misoginia é crime. E machismo pode ser alguma identidade, sei lá, cultural, que ainda não está erradicada, mas que não faz parte das nossas preocupações, porque a luta sobre isso é uma luta educacional, é uma luta contínua. E, portanto... isto não faz sentido, não faz sentido esta história aqui da mulher do século passado, nem do princípio deste século. A mulher hoje em dia tem uma posição na nossa sociedade, uma posição que lutou por ela, uma posição que é reconhecida, está integrada em todas as práticas e em todas as atividades, e isto é que deve ser aqui sublimado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários, poderia dizer que fiquei surpreendido com as palavras do Sr. Deputado Dionísio Faria Maia, mas se calhar nem tanto, porque essa era a reação que eu esperava do Grupo Parlamentar do Partido Socialismo, do Partido Socialista, de se refugiar num mundo em que, segundo até mesmo Pierre de Coubertin, a mulher é uma espécie de complemento ao homem. Porque Pierre de Coubertin considerava que... Pierre de Coubertin não dispensava a atividade física da mulher. Pierre de Coubertin, aliás, utilizava a mesma lógica que o Sr. Deputado Dionísio Faria Maia aqui transmitiu, que é a mulher, sim, pode praticar desporto, reconhecia a utilidade da inclusão da mulher no desporto, mas logo que complementar ao homem. Teria de estar sempre complementar ao homem. Portanto, assistimos aqui a uma demonstração de... Temos que tratar diferente, porque homem e mulher são diferentes e já não vivemos... As coisas não... O mundo não funciona dessa forma. Pensar que hoje em dia na região é tudo um mar de rosas no que diz respeito ao cumprimento de políticas de igualdade de género é
tapar o sol com a peneira, é fazer de conta que não se passa nada na região e que está tudo muito bem. Eu vou passar a transmitir aquela que é, aquele que é um exemplo de discriminação no que diz respeito em função de género, discriminação em função de género, e não é um exemplo lírico, é um exemplo muito concreto e que seria evitado se a nossa proposta for aprovada aqui nesta casa. Passo aqui a relatar a experiência de uma atleta que não é do Malawi, não é da Tanzânia, não é do outro lado do mundo, é aqui nos Açores. Já participei em competições de atletismo em que o vencedor da prova masculina recebeu 250 euros, o segundo e terceiro lugar também receberam prémios monetários e eu não recebi nada por vencer a prova feminina no mesmo escalão e com as mesmas distâncias. Portanto, temos aqui um exemplo concreto de como essa igualdade de género não é, em muitos casos, uma realidade. E está aqui a fazer de conta que nós vivemos numa região perfeita, numa região em que tudo corre conforme o ideal e conforme aquilo que muitas vezes o Partido Socialista vem para aqui transmitir ou querer convencer todos os açorianos e açorianas que vivem numa região que é isenta de todos os males, a começar pela desigualdade de género, a pensar que aqui nesta nossa região não persistem exemplos de desigualdade de género e até mesmo no desporto, sim, eles persistem, estão aqui, são bem evidentes. Eu vou também passar a dar um outro exemplo, que não seria um exemplo que não seria evitado pela nossa proposta, que tal como eu disse e assumi no início da apresentação da nossa proposta, a nossa proposta até pode ser considerada redutora. Refiro-me a um caso, por exemplo, na Ilha Terceira, uma equipa de futsal que só existe graças à sua equipa de futsal feminina. Essa equipa conseguiu vencer diversas competições. Do Posto Santo, exato. Vamos chamar as coisas pelos nomes. E essa equipa, a partir de determinada altura, começou a ter também uma equipa masculina. Problema nenhum com isso. Não temos problema nenhum com isso. O problema está, é a partir da altura em que o financiamento que é atribuído pela região é gerido por esse clube, já agora, cujo presidente é bem conhecido também do Partido Socialista, e é gerido de uma forma em que esta época, já não vai existir equipa feminina, mas somente equipa masculina. Porquê? Porque o dinheiro foi todo canalizado para a equipa masculina, nem que para isso tivessem que eliminar a equipa feminina. Por isso é que eu assumo aqui que a nossa proposta é redutora. E se o Partido Socialista não tem a coragem de aprovar esta nossa proposta, que nós assumimos que é redutora, então temos um longo percurso para percorrer no que diz respeito à garantia de igualdade de género no mundo do desporto. Temos aqui mais exemplos. Um exemplo bastante recente, mundiais de surf masculino e feminino. Aqui, um exemplo patrocinado, e neste caso, este caso seria evitável se a nossa proposta for aprovada. E seria evitável porquê? Porque é uma prova que é uma competição que é organizada pela Azores Airlines, ou seja, uma empresa pública. Patrocina, financia. Não faz diferença para a nossa proposta, porque tem a ver com financiamento. Faz.
Senhoras e senhores deputados...
Com 150 mil dólares de prize money e 6 mil pontos atribuídos ao vencedor masculino, esta é também uma prova de extrema importância para o forte contingente português que corre atualmente o Circuito Mundial de Surf de Qualificação. A prova feminina tem um estatuto de QS 1500 e atribui por isso 1500 pontos à vencedora, contando com um prize money total de 15 mil dólares. Portanto, uma diferença abismal aqui de prize money. Mas, o famoso Red Bull Cliff Diving, que recebeu 2 milhões de euros de financiamento público, 2 milhões de euros de financiamento público, que foi considerado inclusive uma competição de interesse público pela própria região, tem também prize money completamente distintos, quer para os atletas masculinos, quer para os atletas femininos, para as atletas femininas. Primeiro lugar, por exemplo, para os masculinos, 6.700 euros, enquanto a atleta feminina, que fica em primeiro lugar, vai oferido um prize money de 5 mil euros, ou oferido um prize money de 5 mil euros. Temos aqui mais do que evidências, estas duas situações muito concretas seriam completamente evitáveis se a nossa proposta for aprovada aqui hoje, nesta casa. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, senhores Presidente e membros do Governo, eu acho que esta proposta não fundamentada de facto se enquadra num mundo irreal que o Bloco de Esquerda muitas vezes desenha, inventando problemas onde eles não existem. O que lhe vou dizer é o seguinte: longe de defender a igualdade de géneros, esta vossa proposta acaba por atingir problemas reais, esconder problemas reais. Porque eu vou-lhe dizer, existe desigualdade de género, com certeza, mas digo-lhe onde? Por exemplo, num problema que afeta muito as mulheres, que é a violência doméstica, por exemplo, nos Açores. Esse é um problema real e esse é um problema que nós deveríamos estar aqui a discutir. Essa é uma questão real e essa é uma questão que existe de facto. Essa é uma questão que existe de facto. E também existe, por exemplo, a inserção das mulheres no mundo do trabalho, que, como se sabe, também têm, neste momento, dificuldades acrescidas na nossa sociedade. Há muito a fazer nestas matérias. Agora vir aqui, com um tema destes, esquecendo matérias que são, de facto, importantes, que são de importância crucial. Vir aqui com um tema destes, eu conheço também posso dar muitos exemplos de equipas femininas dos Açores que estão a ter muito êxito e que os clubes estão a premiar e que estão a valorizar em relação, por exemplo, em comparação com as equipas masculinas. E não sinto que exista aqui qualquer tipo de discriminação, pura e simplesmente há uma aposta do clube nestas coletividades e nestas equipas femininas. E não sinto que exista aqui nenhum tipo de discriminação. Portanto, este é um problema que os senhores inventaram, esta questão não existe, existem muitas outras questões e a vossa proposta só vem criar uma enorme sombra para aquilo que é importante, para aquilo que é verdadeiramente importante, e os senhores vêm aqui com coisas e com cenários irrealistas e matérias que de facto não existem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo. Primeiro queria fazer aqui uma declaração de interesses e dizer que o CDS sempre defendeu que a valorização deve ser feita ao mérito e não ao género. E posto isto, e na discussão específica do Decreto Legislativo Regional trazido pelo Bloco de Esquerda, eu devo dizer que o regime jurídico...
Senhoras e senhores deputados,
cada pessoa tem um mérito nas funções que desempenha. Não considero que o desempenho de qualquer elemento desta casa tenha mais mérito do que as outras mulheres que fizeram parte da história dos Açores. Mas não vamos entrar na... Eu não considero que uma mulher, por ser deputada e estar nesta casa, tem mais mérito que qualquer outra mulher que não é deputada e que na sua vida contribui de igual forma. Está a dizer que há uns anos atrás não havia
Senhoras
mulheres aqui.
Deputadas, por favor, não entrem em diálogo. Por favor, não entrem em diálogo. Senhora Deputada Graça Silveira.
E, portanto, considerando que a valorização deve ser feita ao mérito e não ao género, e em relação ao decreto legislativo em particular, o regime jurídico do apoio ao movimento associativo desportivo, na sua versão aprovada pelo DLR de 21/2015, não encontra qualquer discriminação negativa à prática desportiva feminina. Antes, pelo contrário, na linha A do ponto 6 do artigo 20º, permite uma majoração de 25% no apoio anual à atividade do treino e competição dos escalões de formação, se mantiverem contratos, programa, por apenas duas épocas consecutivas, quando se for do género masculino, obriga-se a que tenha contratos, programa, por 5 anos consecutivos. Mas, na fórmula de cálculo do montante da comparticipação financeira a atribuir a cada associação, constante o regulamento aprovado pela Portaria 147 de 2015, são expressamente valorizados indicadores relativos ao número de atletas federados femininos e equipas e grupos de trabalhos femininos, como consta na linha A e B do ponto 7.2, respectivamente. Outra coisa bem diferente, e não é do que fala o seu decreto legislativo regional, do Bloco de Esquerda, são os contratos de programa celebrados com o Governo e as entidades participantes em eventos desportivos que sejam de manifesto interesse público para o Governo, como, por exemplo, permitam, para a região, que permitam promover, por exemplo, o destino Açores, como têm sido feitos contratos de programa entre a Direção Regional do Turismo e equipas que, estando na primeira divisão, levam a imagem dos Açores a outras fronteiras. E aí sim, há efetivamente uma discriminação em que, por exemplo, o montante atribuído às equipas da primeira divisão femininas recebem exatamente o mesmo da segunda divisão de masculino. Ou seja, o Governo entende que deve dar um apoio às equipas da primeira divisão femininas equivalente a uma segunda divisão masculina. E aí sim há uma discriminação. Mas que não é do que versa o decreto legislativo regional que estamos aqui em discussão. Se o Governo entende que uma primeira divisão feminina só merece uma segunda divisão masculina em termos de equivalência e faz o cálculo dos seus apoios assim, aí efetivamente há uma discriminação. Em relação à questão levantada pelo deputado Paulo Mendes, leva-nos a uma outra questão diferente.
Ontem concordavam que o bovino macho recebesse mais que o bovino fêmea.
Vamos permitir que a senhora deputada Graça Silveira possa dar continuidade à sua intervenção.
Eu sei que estes temas mais fraturantes são sempre mais difíceis, mas só em modo de finalizar...
Qual fraturante? Isto é inventado.
Senhoras e senhores deputados...
Em relação ao exemplo que nos foi aqui trazido pelo deputado Paulo Mendes, levanta-se uma dúvida, que é o seguinte: o apoio é dado à instituição, à associação, e não diretamente ao desportista, ao atleta. E, portanto, não sei até que ponto é que a instituição ficou com o dinheiro e não passou para os atletas, porque temos casos de desportos coletivos, não sei se a associação fica com o montante ou divide pela equipe toda, ou, no caso de desportos individuais, se atribui diretamente ao desportista. Portanto, acho que essas questões deviam ser esclarecidas, porque não há... pelo menos pela leitura do decreto legislativo regional, nenhuma razão para que tenha havido uma diferença nesse apoio, pode essa discriminação estar a ser feita ao nível da distribuição dos apoios por parte da instituição que recebe do Governo depois em relação aos desportistas. Muito obrigada.
Agora está bom. Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Mónica Seidi.
Do Governo, uma primeira intervenção para perguntar diretamente ao Sr. Deputado Paulo Mendes, no que concerne ao primeiro exemplo que deu dos 250 euros atribuídos, se esse apoio foi dado diretamente pela Direção Regional ao atleta ou se o apoio foi dado ao clube e o clube depois é que decidiu como faria a distinção entre a atribuição ao atleta masculino e à atleta feminina. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado João Paulo Ávila.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhores membros do governo. Umas breves notas relativamente àquilo que está em causa nessa discussão. É verdade que nós vivemos num país em que existe uma lei de bases do desporto que promove e incentiva a igualdade de género na prática desportiva. Aliás, até impede qualquer discriminação. Também é verdade que nós vivemos numa região onde há um regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo que também estimula a promoção da igualdade. Mais, É verdade que a igualdade entre homens e mulheres é até um princípio fundamental da Constituição. Ou seja, é um princípio soberano por si só. Nesse sentido, não é verdade que haja discriminação nos assuntos. Não é verdade. Aliás, o regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo não faz qualquer menção ao género. Uma única vez. Em nenhum artigo se faz menção ao género. Aliás, tal como já foi dito aqui, aliás, até existe uma discriminação positiva relativamente ao início de atividade em escalões de formação femininos, exatamente por haver menos pessoas do sexo feminino a praticar desporto nos Açores do que do sexo masculino. Portanto, até aí se promove a prática desportiva feminina nos Açores. Também não é menos verdade que esse projeto legislativo está confuso e impreciso quanto à definição de prémio. Deixando no ar se nós estamos a falar de retribuição relativamente a resultados obtidos ou se nós estamos a falar de apoios concedidos à simples prática e à participação desportiva. E era importante que, tal como não foi esclarecida em comissão, essa definição de prémio fosse aqui esclarecida para nós. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Secretários. Bem, eu vou tentar clarificar aquilo que está claro. É isso que vou fazer. A Sra. Graça Silveira colocou um problema que nós achamos que é um problema concreto e real que existe, mas que, tal como eu disse numa das minhas intervenções, não é evitável, mesmo que o nosso projeto de decreto legislativo regional fosse aprovado. E é o caso, ou os casos que foram exemplificados, serviram de exemplo pela Sra. Deputada Graça Silveira, estão talvez na mesma linha e são comparáveis ao segundo exemplo, salvo erro, que eu aqui recorri da equipa de futsal. E assumi aqui que era um exemplo que não seria evitável se a nossa proposta fosse aprovada. O que tem a ver com o financiamento público atribuído aos clubes, que por sua vez gerem o dinheiro da forma como, não digo como entenderem, porque devem obedecer a algumas regras, a alguns regulamentos, é claro. Mas a nossa proposta, logo no seu primeiro artigo, define o objeto. O presente diploma visa promover a igualdade de género na atribuição de prémios. E o que é que nós entendemos por prémios? Vamos ao artigo 2º, nas definições. Porque apesar de ser um projeto de decreto legislativo regional com um articulado curto, tem 4, 5 artigos, o 2º artigo dedica-se somente a definir termos, conceitos. Ora, o que é que se entendem por prémios ou prémio? Prémio, recompensa atribuída pela participação ou classificação de atletas e equipas em competição desportiva. Agora, em competições desportivas, o que é uma competição desportiva no segundo, ou de acordo com este projeto de LR? A linha D do artigo 2º. Competição desportiva. Toda a atividade desportiva de prática individual ou coletiva, e eu penso que isso responde a uma das questões que foi colocada, por exemplo, salvo erro, pela Sra. Deputada Mónica Saidi, na comissão de apreciação desta iniciativa, levada a cabo de forma organizada e com classificação da prestação dos atletas ou equipas. Ou seja, este diploma, se vier, esta proposta, se vier a ser aprovada, evitaria situações como a da atleta, que recebeu, ou seja, não recebeu qualquer prémio monetário enquanto os concorrentes masculinos e vencedores masculinos receberam. Evitaria essa situação porque trata-se de um prémio atribuído pela organização da competição, não pelo clube. São duas coisas distintas. E aplica-se, sem sombra de qualquer dúvida, por exemplo, ao Red Bull Cliff Diving, que aqui confesso e assumo o erro, que a região não financiou em 2 milhões de euros, mas em bem menos, 400 mil euros, salvo o erro, ou 200 mil. Mas não deixa de ser interessante que esta mesma competição foi considerada pela região
pelo Governo Regional como uma competição de interesse público e com financiamento público. E se esta nossa proposta tivesse sido aprovada anteriormente e já estivesse em vigor, esta organização, esta competição, pelo menos não ocorreria nestes moldes. O mesmo se passa nos mundiais de surf masculino e feminino. Portanto, aqui o ónus recai sobre o organizador da competição. Portanto, está mais do que claro. Quanto ao regime jurídico de apoio ao desporto, aqui foi enunciado, e aliás em comissão o seu secretário regional de Educação teve a oportunidade também de, pela primeira vez, elucidar todos os senhores e senhoras deputadas que este regime já instituía, inclusive, medidas de discriminação positiva para incentivar a participação feminina, a participação das mulheres, das raparigas, e nós consideramos que isso está corretíssimo. Só que, como eu disse, a nossa proposta, até comparativamente ao regime jurídico, pode ser considerada redutora, porque nós não estamos aqui a recomendar a instituição de uma medida de discriminação positiva. Nós só queremos que haja uma plena igualdade no que diz respeito à atribuição de prémios, ao valor dos prémios, quer seja um valor pecuniário ou não. Tão simples quanto isso. Portanto, a nossa proposta, se peca, é por ser redutora. Se tem algum problema, é de talvez de ser demasiado detalhada na definição de conceitos. E vem para aqui os senhores e senhoras deputadas tentar lançar a confusão, dizendo e acusando o proponente de não ser claro, de não definir conceitos. Quando, só no artigo 2º da proposta, nós temos 8 alíneas, com 8 conceitos completamente distintos e completamente definidos. Portanto, só não aprova esta proposta quem quiser continuar das duas uma, ou a fazer de conta que este não é um problema real e concreto, ou quem assumidamente quer perpetuar atitudes machistas. Tão simples quanto isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado.